Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje conversando sobre literatura, leitura e edição com dois grandes especialistas nessa área da nossa universidade. A professora Marisa Midori e o professor José de Paula Ramos Júnior. Ambos são do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP. Antes de continuar a nossa conversa, queria, professor, me perdoe, corrigir o senhor se referiu, é claro, mas o nosso leitor, desculpa, o nosso ouvinte percebeu claramente que quando o senhor falou em 1912, o senhor estava se referindo a 2012.
Me perdoem pelo lapso.
Professor, e aproveitando então, o senhor estava me mostrando agora há pouco que números do mercado editorial, que seria muito interessante para o nosso ouvinte conhecer.
Sim, a despeito de nós termos um leitorado diminuto em termos relativos, o negócio do ponto editorial de livros tem um faturamento muito significativo. Segundo dados de 2016, pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros, nós tivemos, neste ano de 2016, um faturamento de mais de 5 bilhões de reais, né? Quer dizer, é um negócio significativo em termos econômicos, né? E com 51.819 títulos publicados e 427 milhões de exemplares produzidos, né?
Mas é preciso ponderar que desse montante, pelo menos 45% são livros voltados para as escolas.
Sim, praticamente 50%.
Exato.
Uhum. São, para ser exato aqui, de acordo com essa pesquisa já citada, né, 48,48% do mercado de livros no Brasil é de livros didáticos.
E se analisar comparativamente 2016, 2015, 2014, nós vamos perceber que após a crise de 2014, houve uma queda.
Uma retração,
justamente porque aqueles programas governamentais também encolheram as compras.
Exatamente.
Né? Então, o mercado sentiu bastante.
E as compras feitas pelo governo são muito significativas, né? São muito significativas. Mas, enfim,
se nós tirarmos o índice dos livros didáticos, como é que fica esse mercado, professora, e qual é a sua opinião?
Bom, eu acho que, na verdade, nós entramos um pouco dentro daquele quadro que o De Paulo apresentou lá no começo, não é? Ficam os religiosos, a literatura de modo geral, e depois também os livros de autoajuda, não é? Que entram no não-ficção. Enfim, essa literatura geral, mas que é muito repartida, não é? Na verdade, há uma concentração do livro escolar e depois os outros dados, eles são muito distribuídos, sendo que o chamado CTP, os livros científicos, eles pegam uma parcela muito pequena, o que nos faz também questionar até o papel das editoras universitárias nesse mercado, não é? Que elas deveriam ser, dentro das nossas condições, porque até agora nós falamos da escola, no papel dela como formadora de leitores, ou a mediadora, não é? Aquela que leva, faz com que a criança tenha pela primeira vez contato com a literatura. Mas nós temos também que pensar que, como professores universitários e dentro dessa instituição, nós também poderíamos ter um papel mais ativo, tanto do ponto de vista da edição universitária, como de programas, não é? Relacionados à difusão da leitura.
Professora, uma questão que a senhora já abordou na sua coluna Bibliomania aqui na Rádio USP, a questão dos livros eletrônicos, né? Esses números mostram que os livros eletrônicos não não deslancharam no Brasil. E uma outra pergunta que tem na mesma linha, esse tipo de livro não impresso, né? Ele pode alavancar a leitura, o hábito de leitura no Brasil?
Olha, agora é minha vez de ser pessimista em relação aos livros eletrônicos. Eu não sei se eles alavancam, porque daí nós entramos na questão da formação da leitura, e essa eu acho que o De Paula, ele matou a charada. Sem escola, sem ensino universal de qualidade, ensino de filosofia, sociologia, literatura, língua portuguesa, matemática, geografia, história, não há sociedade, não há país que possa pensar no futuro. Acho que eu estou totalmente de acordo com as palavras dele. Mas, como eu disse anteriormente, eu acho que essas novas tecnologias de informação e comunicação, elas podem ter um papel. E os jovens podem inventar em cima disso, e eu vejo que eles fazem isso, tanto em termos de comunicação quanto em termos de criação. Saber em que medida essas experimentações, elas vão dar subsídios para passos maiores, daí é uma outra história, não é? Agora, o mercado de livro digital é uma outra coisa que vai além da experimentação, que na verdade fica aquém da experimentação. Eu acho que ela está muito mais relacionada a uma questão de mercado, não é? Primeiro porque chama livro uma coisa que não é livro. Aí os ouvintes que adoram esses suportes já vão desligar o rádio e falar: ah, ela não sabe nada. Não, são suportes interessantíssimos. Do mesmo jeito que nós tivemos na história, antes do primeiro século da nossa era, os livros que eram enrolados, e depois foram descobertos esses livros que são papéis dobrados, nós podemos pensar em outros suportes de leitura. Não sou contra a leitura no celular, no computador, não sou nem contra a leitura de bula de remédio, né? Poderia até ver uns poeminhas ali colados na caixa, pode ser que ajude o doente a se recuperar. Não é nada disso. O que eu acho é que tem uma exploração mercadológica no sentido de vender aquilo como livro. O livro é uma descoberta e ele é um objeto que atingiu, do ponto de vista do designer, do uso da sua história, o estatuto de perfeição. Ele está lá. Então, tudo que cola nele quer ser perfeito também. Mas não é, tem outras características, não é? E eu espero que os leitores, eles se adaptem bem a todos esses suportes e leiam muito mais. Mas a economia dele é muito acanhada ainda, não é? Eu lembro que em 2012 ou 13 saiu uma pesquisa dizendo que em 5 anos o livro digital superaria os livros impressos. Estamos esperando. Ano passado, acho que na época da coluna, porque saiu uma notícia dizendo: olha, o livro digital, a venda de livros digitais, ela alavancou nesse último ano. Mas ela eu não lembro agora em termos numéricos, mas não passava 3%. Era muito inexpressiva.
Se não me engano, chega a 2% no máximo do faturamento da indústria editorial, os chamados e-books, né? Os livros digitais. 2% no máximo, se não me falha a memória.
E eu acho que se a gente olha a estatística com cuidado, vê que os números são muito relativos ali, há umas torções ali para fazer com que ela pareça de fato relevante. E se pensarmos que temos que comprar o aparelho nos circuitos em que eles são vendidos, é um circuito elitista ainda, não é? É diferente de chegar no metrô, tem uma vending machine com vários livros lá. Não vou discutir os conteúdos, os títulos, mas está lá. Há alguns anos era R$1. Eu lembro porque sempre que eu ia ao metrô eu comprava, só para me divertir, não é para comprar na máquina. Esses dias eu passei e vi que já tem R$4,50, R$7,50, R$8. Mas, puxa, às vezes você está ali no metrô esperando, passa, vai e compra, põe no bolso do mesmo jeito, na bolsa, amassa, desamassa, ele continua em voga.
Professores, as mídias sociais são uma concorrência contra o hábito de leitura?
Creio que não. Não? Eu acho que elas podem exercer um papel muito positivo, mas em caráter de complementariedade. Uma não substitui a outra. tem natureza diversa. Embora o conteúdo possa ser o mesmo, nós sabemos que a forma de exposição do conteúdo é o conteúdo também, não é? Mas eu creio que edições digitais possam ter, possam não, têm uma importância muito grande. Livros raros que você não encontra. Para um pesquisador, isso é uma forma de você ter acesso a obras que são manuscritas, não foram ainda transpostas para livros propriamente, né, impressos, e depois, com as novas tecnologias, foram digitalizadas as imagens e disponibilizadas por meio da internet. E isso, para um pesquisador, é de uma importância imensa, não é? Então, eu não creio que sejam concorrentes propriamente. Eu acho que há uma mútua colaboração. Um pode contribuir para o incremento do outro.
Uhum. Eu acho que até o cinema, como nós discutimos lá fora, não é? Quando ele cria uma cultura sobre um livro.
O cinema, a televisão, quantas vezes nós observamos adaptações de obras literárias para telenovelas que alavancaram e fizeram voltar até ao mercado algumas obras que estavam fora de circulação há algum tempo ou de pouca procura, não é? E eu não me refiro nem sequer a obras de Jorge Amado, que sempre tem um público leitor cativo, de grande quantidade, inclusive internacional, né? Mas, por exemplo, eu me lembro de uma adaptação feita pela televisão de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que era uma obra prima, extremamente fiel ao texto literário, né, que é uma peça de teatro escrita em versos, né, e com atores de grande talento, grande expressividade, levaram a um incremento da vendagem desta obra literária em livro impresso, né. Então, eu acho que outros veículos e, inclusive, adaptações para outras linguagens, como cinema, televisão, podem contribuir para uma maior visibilidade da leitura de livros e da literatura, principalmente, que nos interessa. Né?
Nós falamos no primeiro bloco a respeito de obras esquecidas, tesouros esquecidos, né, que não tem espaço no mercado editorial atualmente. Como fazer para recuperar essas obras, para dar acesso do público a essas obras? Eu lembro que recentemente o professor citou o Ranulfo Alves,
Ranulfo Prata,
e eu lembro de ter recentemente lido Navios Iluminados, desse belíssimo autor, que é um autor esquecido, né, e li pela ComArte, a edição da ComArte, a editora laboratório da ECA. As editoras universitárias têm um papel nesse sentido, professor?
Sem dúvida alguma. Esse é um papel que provavelmente só editoras acadêmicas têm condição de bancar, exatamente porque não visam o lucro. O lucro em termos monetários, financeiros, mas visam algum lucro, entre aspas, como valor simbólico. Geralmente o que nós temos que interessa aos editoras é a publicação dos nossos clássicos, que é o que o mercado editorial chama de cauda longa. Pode vender pouco, mas vende sempre, né? Agora, quantos dos nossos escritores que tiveram um papel relevante na nossa cultura, que produziram obras de valor cultural e artístico permanentes, que caíram no esquecimento? Foram obscurecidos. Daí, então, a grande importância que tem as editoras acadêmicas, como é o caso da nossa ComArte, que é a editora laboratório, como você disse, do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA. E como é o caso da EDUSP, aliás, essa coleção que nós inventamos na ComArte, a coleção Reserva Literária, é uma coleção veiculada pela parceria estabelecida entre a ComArte e a EDUSP, a editora da Universidade de São Paulo, que disponibiliza, assim, então, obras raríssimas que caíram no esquecimento, no entanto, são obras de altíssima qualidade artística e cultural, não é? Para conhecermos melhor o nosso passado, como diz Mário de Andrade, passado não é lição para imitar, mas para aprender e evitar erros semelhantes, né? E essas obras nos possibilitam um olhar e um conhecimento sobre o nosso passado, sobre a nossa cultura, que pode desvendar aspectos, às vezes, obscuros da nossa atualidade, né? Como é que chegamos aqui, né? Como é que chegamos a esse nosso estado de cultura, de civilização no nosso país, né? Nós tivemos uma história que ajuda, contribui para que tenhamos essa compreensão. E os escritores e obras não canônicos, digamos assim, se não tiverem esse apoio de editoras acadêmicas, permanecerão no limbo, ad eterno, não é? Então, nós procuramos fazer a nossa parte no nosso jardim, que é o nosso curso de editoração.
Professor, mas uma editora universitária como a ComArte, por exemplo, claro, é uma editora laboratório, não tem uma estrutura que uma grande editora comercial tem. Por isso, ela está preparada para exercer essa função tão importante? Ela tem forças para isso?
Se há possibilidade de alguém estar melhor preparado para isso, são as editoras universitárias.
É.
Porque, para citar o exemplo concreto da coleção Reserva Literária, ela está associada ao currículo do curso de editoração da ECA-USP. E participa desse projeto várias disciplinas obrigatórias que os alunos têm que cursar, né? Uma delas é a introdução à edótica. Edótica é a ciência, a técnica e a arte de restaurar textos artísticos. Como um restaurador de uma pintura do Renascimento procura ter todo o rigor e cuidado possível, isso é algo que nós procuramos fazer estabelecendo textos fidedignos, ou seja, aqueles que respeitam a vontade do autor. Evidentemente, o resultado final, o livro impresso, passa por uma atualização ortográfica, porque, afinal de contas, são livros que devem ser lidos pelos leitores nossos contemporâneos, né? E a ortografia vai mudando historicamente. E nós temos o novo acordo ortográfico, que data de 1990 e que, aliás, tem força de lei. Os livros têm que estar de acordo com as normas estabelecidas no acordo de 1990, né? Então, fora essa atualização ortográfica, respeita-se a vontade do autor, porque é uma obra de arte. Nós não podemos colocar o bigode na Mona Lisa, na Gioconda, a menos que você faça como um Salvador Dalí ou um Duchamp, né, que pega uma gravura, uma cópia e coloca lá o bigode, uma intervenção vanguardista no tempo do Dada, por exemplo, do surrealismo, né? Mas não na obra original, que tem aquela aura de coisa única, né? De coisa única. Então, preserva-se substancialmente a vontade do autor, né? O seu estilo, o seu léxico. Não se substitui uma gíria do século XIX por uma semelhante do século XX. Conserva-se aquela, né? E para que o leitor, em formação principalmente, possa apreciar melhor, existe o recurso das notas de rodapé, notas explicativas, uhum, né, culturais, léxicas e assim por diante, né? Então, nós procuramos trabalhar dentro do rigor científico do estabelecimento do texto literário, né? E, depois disso, o conteúdo elaborado na disciplina Introdução à Edótica é passado no semestre seguinte, vai ser trabalhado pelos alunos na disciplina Laboratório de Produção Editorial, sob orientação da professora Marisa, do professor Tiago Sala e do professor Plínio Martins Filho, não é? Que vão cuidar de todos os demais passos da cadeia editorial até chegar às mãos do leitor.
É isso que eu queria saber, professora Marisa. As editoras universitárias, com arte, por exemplo, têm condições de levar essas obras, fazer essa obra chegar no público, no grande público?
Ela tem um gargalo, que é o gargalo de todas as editoras brasileiras. Eu ouso dizer de todas, é claro, porque eu penso que aquelas que não sofrem esse problema de distribuição é porque elas são uma exceção à regra. Então, outro dia mesmo eu lia uma entrevista do dono da Global, ele disse: esse problema eu conheci bem porque antes de ser editor eu fui distribuidor. Então, quem lidou antes com a distribuição e conheceu esse Brasil profundo, é claro que sai com uma certa vantagem, não é? Mas, via de regra, o editor ele não conhece bem esse circuito da distribuição. E num país como o nosso, que é imenso e cujos meios de transporte, de comunicação, em determinadas regiões ainda não condizem com o século XXI, as coisas ficam bem mais complicadas. Mas pensando no contexto da editora universitária, da editora universitária da Universidade de São Paulo e da ComArte, como uma editora universitária, embora relacionada, não é, a um curso de graduação, ou seja, ela funciona também como uma disciplina, nós podemos dizer que o nosso limite é o próprio limite da editora da Universidade de São Paulo. Por quê? Porque tudo que nós produzimos é distribuído pela EDUSP. Então, os canais que foram criados pela EDUSP a partir da década de 90, ou seja, o contato com os distribuidores e as estratégias da EDUSP são os nossos instrumentais, não saímos disso. Então, vendas por site, quando é possível, uso da livraria. Aí também, eu lembro que num programa nosso da Bibliomania, nós falamos da livraria, não é? Quando se fecha uma livraria, isso é um desastre imenso, que é a importância não só das livrarias de modo geral, e o Brasil tem pouquíssimas livrarias. Eu mostrava para um aluno um catálogo das livrarias brasileiras, ela dá uma brochurinha minguada, não é? Vergonhosa, como nós temos poucas, e muitos espaços são muito elitizados também. Então, cabe à universidade também criar esses espaços, né? Nós criamos os livros, mas os canais de distribuição, eles são importantíssimos. Livrarias universitárias são importantes, a organização de sites eficientes para venda, contratos com outras distribuidoras. Engana-se quem diz que a universidade não pode cuidar de vendas de livros, não é? Isso é um erro, porque nós não estamos fazendo nada para lucros, visando a lucros exorbitantes.
Pelo
a produção.
Não se visa o lucro. Não se visa o lucro. Essa é uma missão da universidade, uma universidade pública como é a nossa. Né?
A festa do livro é uma forma de fazer com que esses livros atinjam o grande público. Realizada. Então tem estratégias. Poderia ser melhor? Poderia. Eu gostaria de entrar na internet, digitar o livro e encontrar em todos os sites de venda. Mas vamos conquistando ali os espaços aos poucos. Não é importante é que nós somos conhecidos, pelo menos por quem gosta de literatura. O Ranulfo Prata chegou até você, você viu que é uma edição de boa qualidade, indica para uma outra pessoa, os professores se interessam, os professores de literatura, porque é a chance de ter um livro, não é, de qualidade, que não está no mercado, na mão. Então, as coisas acontecem assim.
Professor De Paulo, aproveitando, o senhor pode antecipar aqui o que a ComArte está prevendo lançar? Já tem uma programação de lançamentos?
Sim, nós temos, sim. O nosso mais recente lançamento foi no segundo semestre do ano passado, um belo romance de Xavier Marques, romancista baiano, que, segundo Jorge Amado, é o pai do romance baiano. Um romance magnífico chamado O Feiticeiro. Né? Estamos com, no prelo com uma edição fidedigna de Primeiro Andar, que é o primeiro livro de contos de Mário de Andrade. E também bem encaminhada a edição de um romance muito formoso, quase nada conhecido dos leitores contemporâneos, de um escritor mais obscuro ainda, talvez, do que a sua própria obra, o escritor Arnaldo Tabaiá. O romance chama-se Badu, está em processo avançado já de produção editorial. Talvez no próximo semestre deste ano seja lançado. O Primeiro Andar de Mário de Andrade, ainda neste primeiro semestre, talvez seja lançado. E há mais algumas obras também encaminhadas. O primeiro romance modernista de Minas, de João Alfonsos, da ilustre família, filho de Alfonso de Guimarães, nosso grande poeta simbolista, e que é um contista notável e um romancista de mão cheia. O romance se chama Totônio Rodrigues. Totônio Pacheco, desculpe. Do João Alfonsos. E uma obra também que saborosíssima, de muita raiz popular da literatura oral, que se chama A Vida e Aventuras de Pedro Malazartes, de José Vieira. E mais umas duas obras que estão engatinhando ainda, mas também estão já na linha de produção, né? Que são um livro de contos de Coelho Neto chamado Treva. Estamos planejando também uma edição de alguma obra de Valdomiro Silveira, que é um escritor importantíssimo e que não é, está fora de circulação. A última vez que ele foi publicado foi em 1975. Né? Está completamente fora de circulação. E é um escritor que trabalha principalmente com o registro da cultura do caipira de São Paulo, né? E com uma riqueza léxica magnífica de fazer a admiração dos filólogos.
Que bacana. Muito obrigado, professor, por antecipar os lançamentos importantíssimos da Com Arte para nós. Eu quero agradecer imensamente aos dois especialistas, professores da nossa universidade, que estiveram aqui nesta edição do Diálogos, conversando sobre literatura. A professora Marisa Midori e o professor José de Paula Ramos Júnior, ambos do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP. Infelizmente, nós temos que encerrar essa conversa tão agradável sobre literatura devido ao horário. A apresentação do Diálogos na USP hoje foi de Roberto Castro, a produção do Departamento de Jornalismo, os trabalhos técnicos de Benê Galan Ribeiro. Muito obrigado, Benê. Essa edição na íntegra você confere daqui a pouco na página do Jornal da USP. Estará lá o áudio na íntegra no endereço www.jornal.usp.br. Você ouve agora o programa Via Sampa e nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas, com uma nova edição de Diálogos na USP. Muito obrigado, uma boa tarde.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.